A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Tudo pronto, começa agora o Ainda Bem Que Faz Essa Pergunta das Manhãs 360. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, hoje falamos dos improvisos, do costume, assimetrias regionais, dia D de debate, mas Júlio, começamos pelo país centralista.
Bom dia, não vos queria incomodar com isto,
mas... Fica à vontade, Júlio.
Logo pela manhã, mas pronto. Porque é que a área metropolitana de Lisboa concentra a maioria dos recursos financeiros e trabalhadores?
A administração central, geral, não é? E gera praticamente todas as despesas públicas, é assim, não é?
A propósito de uma conferência ontem sobre regionalização, o diretor do Centro de Investigação de Ciência Política da Universidade do Minho explica no Diário de Notícias que, da forma como o sistema está organizado, cabe à Administração Central decidir quase todas as políticas públicas. Ora, diz que 88% dessas despesas são decididas por entidades da Administração Central. De forma simples, e tudo isto favorece a concentração de trabalhadores qualificados e, por isso, 40% das pessoas que residem na área metropolitana de Lisboa não são naturais, ou melhor, são naturais de outras regiões,
pois.
Claro. Isto também leva à centralização económica, pelo que 64% das compras do Estado são feitas por entidades que têm sede aqui nesta região, bem como 77% das compras do Estado também são feitas aqui. Por isso, naturalmente, a economia circula sobretudo aqui.
Pois é.
E nós sabemos bem do que é que se fala, não é?
Ah, é verdade. Olha, ora, nem mais.
É isso mesmo. Mas olha, já falámos isso aqui há pouco nas notícias das 7. Hoje é o dia do grande debate destas eleições. Será que vai ser decisivo ou sairá tudo na mesma?
Olha, eu não sei, mas já comprei as pipocas e organizei lá as almofadas. Já ajeitei todas as almofadas do sofá. Está tudo a postos lá em casa para ver António Costa e Rui Rio.
E são ainda por cima 77 minutos, não é?
Sim, comprei vários baldes de pipoca.
É verdade.
Muito bem, portanto vai ser mesmo noite de pipocas e de sofá, não é?
Sim.
Claro. É, e já os conhecemos muito bem, as eleições sabemos também que se decidem ao centro, não é? E esse vai ser certamente o principal terreno de batalha. Vamos ver qual dos dois consegue atrair mais eleitorado indeciso, terão certamente as suas estratégias, os seus truques e ataques preparados, se calhar vai haver algumas fotocópias por lá, não é? E pode acontecer que quem vença o debate também depois seja derrotado nas urnas, não é? No caso de Rui Rio, esta pode ser a última oportunidade para estreitar a diferença que ainda separa PSD do PS nas sondagens.
Isto parece quase um jogo de futebol. Já está...
com prolongamento.
Estes debates estão ao nível dos jogos de futebol, já quase. Bom, eu não vos queria incomodar com isto, mas...
Vamos mudar o nome da rubrica? Eu não vos queria incomodar com isto.
Qual é o único indicador onde a região Lisboa está na cauda do nosso país?
Não, mas isto é importante saber, Júlio,
pois
porque
é, claro.
Há vários indicadores avaliados, não é?
É mesmo.
Aqui.
Ora, no mesmo jornal, um estudo revela os vários indicadores do nosso país. Diplomados do ensino superior, por exemplo, ganho médio mensal, rendimento bruto anual declarado por habitante, população em risco de pobreza ou exclusão social, poder de compra, número total de população empregada, valor médio mensal da pensão por velhice, custo anual das empresas por empregado, volume de negócios por empresas, PIB per capita, enfim. Ora, destes todos, em dois, a região de Lisboa ocupa o último lugar, a saber, a população em risco de pobreza, ou seja, a que ocupa o último lugar, que é o primeiro, porque é a que tem menos população em risco de pobreza. As outras todas, claro, nas outras estão todas à frente e, portanto, com mais riscos. E também está no último lugar no índice de envelhecimento, ou seja, a área metropolitana de Lisboa é menos idosa.
Uhum.
Há mais dados esclarecedores de como o país está muito desequilibrado e, como se sabe, isto não é bom para as outras regiões, mas também seguramente não é bom para a capital, para onde tudo conflui, retirando naturalmente qualidade de vida também.
Sem dúvida. Bom, eu vou ter que vos incomodar com isto. Estamos a pouco mais de duas semanas do dia das eleições. Já chegámos àquela fase da esperança sobre o voto dos eleitores em isolamento.
Boa palavra, esperança.
Esperança.
É o que tem neste momento o Presidente da República, tem esperança.
É, pois, claro, quando não se resolvem as questões, os problemas a tempo, resta-nos de facto a esperança, não é? Depois a fase logo a seguir, que está logo ali, é a fé.
A fé também é muito importante.
Ainda tenho fé em entidades divinas, não é? Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa diz que os partidos estão a conversar sobre o assunto e há um parecer da Procuradoria-Geral da República ainda por conhecer, portanto, a varinha mágica está quase a aparecer para resolver tudo na véspera. Vamos ver essa depois a integridade das eleições, não é? Comprometida por toda esta atrapalhada e pelo improviso que pode estar a afastar eleitores das urnas.
Paulo Ferreira, sim, Júlio, querias acrescentar?
Não, não, eu estou preocupado com o Paulo, porque no dia 30 de janeiro é dia de eleições, mas é a final da CAN, e eu acho que ele deve...
Não vai ter tempo para tudo
na final.
Achas que devo fazer o voto antecipado?
Eu apostava nisso.
Paulo Ferreira e Júlio Magalhães com as perguntas que marcam a atualidade na Rádio Observador. Amanhã há mais para ouvir, sempre por volta das 7:15, mais minuto, menos minuto, mas a qualquer hora em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.